mobilização na comunidade brasileira de Paris.
Rádio França Internacional. Adriana Moisés.
Bom dia, você ouve o programa brasileiro da RFI, com transmissão ao vivo para o Brasil. A seguir, vamos ter informações de nossa correspondente na Venezuela sobre a redução do horário de trabalho do funcionalismo público decidida pelo governo venezuelano para as próximas 6 semanas. A imprensa francesa aborda o novo escândalo envolvendo a segurança nacional dos Estados Unidos com o vazamento de uma conversa entre as principais autoridades de segurança do país na rede Signal. Depois, vamos ouvir a diretora de cinema brasileira que apresentou um filme na abertura do Festival Cine Latino de Toulouse. E para encerrar, o podcast de saúde.
Linha Direta.
Elcio Ramalho.
A Venezuela iniciou a semana com uma redução dos horários de trabalho do funcionalismo público. Ao anunciar a decisão na noite de domingo, o governo alegou uma menor produção de energia causada pela estiagem decorrente do aquecimento global. A medida, em vigor por 6 semanas, surpreendeu a população. Especialistas afirmam que essa restrição é uma forma discreta de racionar a eletricidade. A correspondente da RFI em Caracas, Eliana Jorge, tem mais informações sobre essa medida. Olá, Eliana, bom dia. Quais as razões alegadas pelas autoridades venezuelanas para justificar essa decisão repentina?
Olá, não houve uma explicação formal sobre o repentino anúncio da redução do horário do funcionalismo público aqui na Venezuela. Nesta segunda-feira, organismos públicos começaram a trabalhar das 8 da manhã até cerca do meio-dia em dias alternados. Apenas serviços essenciais, como escolas, serviços médicos e delegacia, entre outros, irão manter a tradicional carga horária. A meta do governo é evitar novos problemas de eletricidade no país. No comunicado publicado na noite de domingo, o governo explicou que, motivado pelo aumento da temperatura em escala mundial, estamos enfrentando um evento climático que afeta o nível da água nas represas que geram energia elétrica na região andina da Venezuela. Há semanas, a Venezuela enfrenta altas temperaturas e uma forte estiagem. Há risco de seca de rios e queda no nível da água do Guri, que é a principal represa que gera eletricidade para boa parte da Venezuela.
Agora, Eliana Jorge, como foi a reação popular ao primeiro dia do horário reduzido do funcionalismo público?
Olha, pelas próximas 6 semanas, toda a administração pública, incluindo ministérios, governos estaduais e prefeituras, trabalharão das 8 horas da manhã até o meio-dia e meia. O imediatismo do anúncio deixou os venezuelanos confusos. Até mesmo funcionários públicos foram pegos de surpresa pela medida. Em Caracas, houve filas, mais filas que o normal nas sedes do Serviço Administrativo de Identificação, Migração e Estrangeiria, organismo responsável por emitir carteiras de identidade e passaporte aos venezuelanos.
E quais são as determinações, Eliana, que o governo deu à população para evitar problemas de eletricidade em toda a Venezuela?
O governo pediu à população manter a temperatura dos aparelhos de ar-condicionado em 23 graus, aproveitar a luz natural e também desconectar aparelhos que estão fora de uso. Nas últimas semanas, o país passou de um clima fresco para temperaturas que superam os 30 graus. Com a mudança, houve um aumento no consumo de aparelhos para refrescar ambientes, alimentos e bebidas. Em certos bairros da capital, têm sido constantes as flutuações elétricas. Este problema é comum no interior do país, onde há quase uma década há constantes racionamentos e cortes elétricos. A população teme um novo apagão. Em agosto passado, diversos estados do país, entre eles Caracas, ficaram sem eletricidade por cerca de 8 horas. A situação mais grave aconteceu em 2019, quando um mega apagão deixou todo o país às escuras por vários dias.
Agora, Eliana, o governo anunciou essa medida para evitar apagões e cortes de energia. Ao mesmo tempo, se organiza para mais uma eleição, desta vez para os cargos de governadores e de prefeitos. Essas 6 semanas trabalhando em meio período pode atrapalhar o próximo pleito?
O horário reduzido de funcionamento da administração pública pode atrapalhar o processo de inscrição de eleitores no processo eleitoral. Muitas pessoas estão com as carteiras de identidade vencidas, documento obrigatório para poder votar aqui no país. E de acordo com o cronograma anunciado pelo governo, o horário normal de funcionamento dos entes públicos voltaria ao normal apenas em 4 de maio, poucos dias antes da eleição, prevista para 25 de maio deste ano. Caso não haja uma jornada especial para emissão da carteira de identidade, muitos votantes podem ficar de fora do pleito, que vai eleger governadores, prefeitos e legisladores.
Muito obrigado, Eliana Jorge, correspondente da RFI em Caracas, que participou do Linha Direta de hoje.
A imprensa hoje. Adriana Moisés.
Os jornais de hoje repercutem o novo escândalo que abala as relações entre o governo de Donald Trump e os europeus. Em meados de março, o editor-chefe da revista The Atlantic, Jeffrey Goldberg, foi incluído por engano em um grupo de troca de mensagens da equipe de segurança nacional dos Estados Unidos na rede Signal. As mensagens, vazadas ontem, revelam mais uma vez o desprezo do governo Trump pelos europeus, afirma o portal de notícias France Info. O jornalista da The Atlantic pôde acompanhar uma conversa que discutia um plano de ataques aos rebeldes hutis do Iêmen. O grupo, que trocava mensagens criptografadas, incluía o secretário de defesa americano, Pete Hegseth, o secretário de Estado, Marco Rubio, uma pessoa identificada como vice-presidente Dede Vance, a diretora de inteligência nacional, o assessor de segurança nacional da Casa Branca, Mike Waltz, a chefe de gabinete de Donald Trump e um de seus assessores. O jornal Le Figaro reproduz detalhadamente os trechos com críticas ácidas aos europeus. Na véspera dos ataques que ocorreram no dia 15 de março, o vice-presidente Dede Vance expressou dúvidas sobre a pertinência da operação, dizendo que odiava ajudar a Europa, já que os ataques hutis contra navios no Mar Vermelho afetavam mais os europeus do que os americanos. O secretário de Defesa logo acrescentou que compartilhava com Vance a aversão ao aproveitamento que os europeus fazem dos Estados Unidos, é patético, escreveu Pete Hegseth em letras maiúsculas. Mike Waltz interveio para afirmar com números para comprovar que os europeus eram incapazes de resolver o problema por seus próprios meios. Em seguida, informou que já estava levantando os custos do ataque para mandar a cobrança à União Europeia.
RFI convida. Daniela Franco.
No RF Convida de hoje, vamos conversar com a cineasta brasileira Mariana Brennan sobre seu primeiro longa de ficção Humanas, que fez sua estreia internacional no Festival de Veneza no ano passado e entra no circuito comercial da França nessa quarta-feira. Manas foi um dos filmes de abertura do Festival Cine Latino aqui em Toulouse, onde Mariana Brennan nos concede essa entrevista. Olá, Mari, muito obrigada por conversar conosco.
Oi, Daniela, obrigada pelo convite.
Manas conta a história da adolescente Marcielle, ou Tiele, né, o apelido dela. Ela vive com a família em uma palafita na ilha de Marajó, no Pará, onde ela vai ser vítima de incesto e também de agressões sexuais fora da família. Você é de família pernambucana, vive entre Recife, Rio e São Paulo, bem longe da ilha do Marajó. Eu queria que você nos contasse como é que você escolheu o tema desse filme e como é que essa história começou.
Há 10 anos atrás, eu estava lançando o documentário sobre Francisco Brennan, que foi um dos primeiros que eu fiz, que eu dirigi. Tive um encontro com a Fafá de Belém, quando ela me falou dessa situação de exploração sexual de crianças e adolescentes na Ilha do Marajó. Aquilo ali me tocou muito profundamente, eu fiquei muito mexida. Não imaginei que algo assim pudesse acontecer. É uma situação muito, muito cruel, né? Nesse momento eu decidi que eu queria fazer um documentário. Então comecei a pesquisar né, com a ajuda da Fafá, ela me apresentou algumas pessoas, como a irmã Maria Henriqueta, grande heroína brasileira que luta, né, para salvar essas crianças na região amazônica. Como na realidade do filme, elas são vítimas não só de exploração sexual nas balsas que cruzam o rio Tajapuru, mas também do abuso intrafamiliar dentro de casa. Logo no início da pesquisa, eu entendi que seria impossível para mim contar essa história de uma maneira documental, porque isso significaria colocar mulheres e crianças que foram vítimas de traumas e de violências muito grandes na frente da câmera para recontar essas histórias, né? Uhum. E isso seria um movimento muito violento. Então, eu entendi que a ficção me permitiria fazer isso, me permitiria contar essa história de uma maneira ética, respeitosa.
Então, a história da Marciele não é uma história real, mas ela é baseada em diversas histórias que aconteceram nessa região.
Exatamente. Ao longo de 10 anos, né, eu fui à Ilha do Marajó algumas vezes e conversei com assistentes sociais, delegados, psicólogos, algumas mães. Fiz uma coletânea, né, de histórias. Humanas é uma tessitura, né, de histórias e de vidas, né, muito sofridas dessas meninas e mulheres, dessas famílias. Então, o filme, sim, ele é uma ficção baseada em fatos reais.
Você disse em uma entrevista para a imprensa brasileira que o filme tem uma história universal, né? E, por isso, então, o público no exterior pode assimilar e pode compreender facilmente esse drama que é vivido pela Marciele, né?
Quando eu comecei, o meu primeiro ímpeto era lançar luz sobre essa realidade brasileira. Poder ajudar mulheres no Brasil, lutar por políticas públicas, mudanças, e ajudar essas meninas no Marajó. E a partir do momento que a gente... É isso, que eu me aprofundei na pesquisa e que eu fui entendendo que não era só a exploração sexual, que era o abuso intrafamiliar e que isso é universal, né? Infelizmente, por isso que esse filme é tão universal. Então, através de uma história que é muito específica, né, e que acontece ali na Ilha do Marajó, dentro de um contexto geográfico, socioeconômico, a gente fala a todas as mulheres, né? Infelizmente, é raro você encontrar uma mulher que não tenha sofrido algum tipo de violência ao longo da vida, algum tipo de abuso. Então, me interessava muito que, através da Marciele, a gente pudesse também falar com outras mulheres, e não só com mulheres, não só com as manas, né, mas com todos, né. O meu intuito era sensibilizar o espectador, né, como que uma situação como essa continua acontecendo, né. A gente precisa lutar contra qualquer tipo de violência de gênero.
Aliás, você faz uma escolha muito consciente, né, no filme, inteligente também, de não mostrar as cenas de abuso sexual, né? É uma iniciativa que vem sendo reclamada por muitas atrizes, por muitas cineastas, por mulheres, né, de não mostrar as cenas de qualquer tipo de violência contra a mulher, né?
Essa escolha, Dani, foi primordial, assim, ela é balizadora, assim, para que eu pudesse contar essa história. Desde o início do roteiro, eu vi essa decisão que a gente não mostraria nenhuma cena de violência, de abuso explicitamente, porque é isso, como que você vai mostrar o que ninguém quer ver e o que não deveria acontecer? Então, a partir do momento que eu mostro essa violência, eu estou quase autorizando ela a acontecer, né? Então, a minha intenção não era falar da violência gerando mais violência, né? Mas sim na subtração dessa violência, usando outros elementos cinematográficos para fazer com que essa violência, essa violação esteja presente, mas sem com que ela seja gráfica visualmente, né? E eu acho que Humanas mostra, né, que é possível a gente tocar na mais terrível das realidades com delicadeza, com respeito, com ética.
Mari, muito obrigada pela entrevista. No RFI Convida de hoje, entrevistamos Mariana Brennan, cineasta brasileira, que está aqui em Tolosa, no Cine Latino.
RFI Saúde.
Thaisa Stivanin.
Olá, sejam bem-vindos ao nosso programa Saúde em Dia. A equipe do cientista húngaro Detso Nemeth, do Centro de Pesquisas em Neurociências de Lyon, na França, mostrou que as distrações pontuais podem ser úteis no aprendizado de novas habilidades, como um instrumento ou um idioma. Estudos mostram que os seres humanos passam entre 30 e 50% do tempo divagando. Nesses momentos, nossa atenção desvia do ambiente da tarefa que estamos realizando e criam, por assim dizer, vida própria.
Agora, por exemplo, você está falando comigo e me ouvindo, mas ainda assim, provavelmente está pensando em outras coisas que não estão relacionadas a isso.
Durante a execução de uma tarefa, mesmo se estamos totalmente concentrados, há momentos mais curtos em que desligamos os nossos pensamentos, se desconectam do que estamos fazendo na hora. Os cientistas chamam esses períodos de vagabundagem mental ou mind wandering em inglês.
Durante cerca de 50 anos, a ciência mostrou que esse estado prejudicava a cognição, porque afetava a atenção.
Os estudos mostraram durante décadas que esses momentos de distração poderiam afetar a chamada memória de trabalho, um componente da função executiva no cérebro. Ela é responsável pelo armazenamento temporário da informação pela memória de curto prazo e sua manipulação verbal ou visual.
Por exemplo, na escola, os alunos devem ouvir o que o professor está dizendo. Mas se estão no mundo da lua, isso não é bom, porque não estão prestando atenção. E talvez por essa razão, os alunos não poderão executar a tarefa perfeitamente.
Por esse motivo, explica o neurocientista húngaro, muitos estudos no mundo defendem que esses momentos de distração atrapalham as crianças na escola, mas não só. Algumas pesquisas concluíram que, no caso dos adultos e em excesso, eles afetariam até mesmo o PIB e a economia, porque impedem o foco no trabalho e atrapalham a produtividade. O neurocientista então questionou quais seriam os pontos positivos dessas distrações, momentos em que nossos pensamentos derivam, independentemente da nossa vontade. Para isso, a equipe recrutou 135 voluntários sem problemas de saúde que concordaram em realizar testes online. Neles, uma imagem aparecia em uma das quatro janelas da tela e os participantes tinham que adivinhar em qual espaço ela surgiria novamente. Durante o exercício, os voluntários eram questionados sobre o foco que mantinham durante a atividade e pensamentos aleatórios. Dos 135 participantes, 117 relataram ter pensado em outros assuntos pelo menos uma vez. Os resultados mostraram que os voluntários que divagaram durante o teste tiveram melhores resultados do que aqueles que permaneceram totalmente focados, tentando entender de forma consciente qual seria a sequência do aparecimento do desenho na tela. A conclusão foi que sonhar acordado favorece a chamada aprendizagem implícita e as conexões cerebrais com o ambiente.
Nosso cérebro sempre está tentando descobrir modelos e estruturando o ambiente.
Segundo o pesquisador, a aprendizagem implícita propiciada por essas distrações pontuais facilita a aquisição de novas habilidades. Agora são necessárias mais pesquisas para determinar até que ponto esses momentos de divagação influenciam ou não no processo de aprendizagem de forma positiva. É preciso diferenciar de Dezonemet o que acontece no cérebro durante a aquisição de conhecimentos totalmente novos e também no aperfeiçoamento de competências já existentes. O processo cognitivo que envolve a vagabundagem mental está conectado ao da consolidação da memória. Os pesquisadores também notaram semelhanças entre esse estado mental e os observados no cérebro enquanto estamos dormindo. Ambos ocorrem no córtex pré-frontal. Basta imaginar a seguinte situação. Alguém está dizendo algo que não nos interessa, por exemplo, e mesmo de olhos abertos e aparentemente atentos, nossa mente está bem longe dali.
Esse processo está conectado ao que chamamos de replay. Isso significa que se você está executando uma tarefa em um determinado momento e começa a divagar, seu cérebro inconscientemente vai continuar repetindo essa tarefa. E isso vai ajudar na consolidação da memória.
Você ouviu Saúde em Dia. Obrigada pela audiência. Até a próxima semana.